Olá, bom dia. Hoje é terça, 23 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Em um ano, rodovias federais do Paraná registram quase 600 mortes. Balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. A Marina Prota acompanhou a coletiva de imprensa mais cedo. Tem as informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Esse balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal apontou que foram registradas 559 mortes em rodovias federais em 2023. Cerca de 40% das vítimas eram pedestres, motociclistas e ciclistas. O levantamento aponta que a cada 15 horas uma pessoa morre nas estradas paranaenses. A região metropolitana de Curitiba é o espaço onde 25% das mortes foram registradas. Mais de 6.800 acidentes aconteceram no ano passado e as colisões frontais representaram 6% dos casos, só que mataram 151 pessoas aqui no estado. A principal causa, de acordo com a PRF, é a imprudência, com comportamentos relacionados a ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade. As mortes envolvendo veículos de carga tiveram um aumento de 15% entre 2022 e 2023, de acordo com a PRF. Tem havido um esforço coletivo para diminuir essas ocorrências. No ano passado, foram 148 mil caminhões fiscalizados e os agentes paravam a cada 10 veículos, 4 de carga. Ainda conforme o balanço, os homens correspondem a 80% das vítimas dos acidentes e as condições de pista registradas durante os sinistros são de 81% em momento em que a pista estava seca e 19% com a pista molhada, o que, segundo a PRF, demonstra que a imprudência tem sido o principal fator para o número de acidentes no estado. Há também informações da PRF sobre as condições da rodovia que podem sim ter prejudicado e tem sido um dos fatores que auxiliaram no aumento do número de sinistros e também no aumento do número de acidentes. A falta de concessionárias de pedágios nos trechos da BR-277 tem impactado também na sinalização e também no atendimento de ocorrências, o que, segundo a PRF, tem causado novos acidentes em decorrência das filas extensas e a falta de sinalização. Essas foram as informações que a gente conseguiu durante a coletiva, Lúcia, e a gente vai trazer ao longo aqui da programação da CBN Curitiba, os dados mais detalhados sobre essas ocorrências.
Obrigado, Marina, pelas suas informações. Assalto à loja de eletrônicos em Cascavel termina com o roubo de carro à mão armada. O veículo foi recuperado, os dois suspeitos foram detidos. A Jéssica Passos, lá da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Esse assalto aconteceu na tarde desta segunda-feira em uma loja de eletrônicos na Avenida Papagaios, em Cascavel. As imagens de câmera de segurança mostram a movimentação de três homens que assaltaram o local. Eles chegaram armados, renderam os trabalhadores e levaram relógios, tablets e outros produtos eletrônicos, aparelhos pessoais de algumas vítimas que estavam na loja e o dinheiro que estava no caixa também foram levados. Após o assalto, os criminosos tentaram fugir com um carro de um cliente. O veículo apresentou problemas no dispositivo corta-corrente e os criminosos até tentaram empurrar o carro, mas desistiram e abandonaram o Celta na contramão da avenida. Armado, um dos assaltantes roubou um veículo de uma mulher que passava pela avenida e deram sequência na fuga. Após investigação, na madrugada desta terça-feira, o carro roubado e utilizado pelos assaltantes para fugir foi localizado em Boa Vista da Aparecida, que fica a 700 quilômetros de Cascavel. Um dos suspeitos de ter ligação no assalto foi abordado próximo ao terminal rodoviário da cidade. Ele utilizava um relógio reconhecido pela vítima como sendo roubado da loja. O outro indivíduo foi detido em uma residência na rua Acorá, onde a equipe policial encontrou uma jaqueta, um relógio e uma corrente utilizados pelos assaltantes. Também foi apreendida uma porção de cocaína e uma quantia em dinheiro. Câmeras de segurança da loja mostram um dos criminosos trajando a jaqueta preta, enquanto o outro jovem aparece com os acessórios. Essas imagens foram cruciais para que a polícia militar ligasse a dupla detida aos autores do crime. Os dois detidos, de 29 e 23 anos, foram encaminhados à 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel. O trio que assaltou a loja segue foragido e a polícia continua com a investigação para localizá-los. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima para as forças de segurança. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 41 minutos. A polícia de Sengés, nos Campos Gerais aqui do Paraná, prendeu em flagrante um homem pelo crime de receptação de insumos agrícolas. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A delegacia de Sengés, com apoio da Polícia Militar, recuperou uma grande quantidade de insumos agrícolas próximo à área rural daquele município. Os policiais receberam a informação de que uma fazenda havia sido invadida por criminosos, os quais, com o auxílio de duas caminhonetes, teriam levado a grande quantidade de produtos que estavam armazenados em estoque. O trabalho de identificação dos suspeitos do crime foi realizado e, através de denúncias anônimas, os policiais chegaram até o depósito, próximo da área rural de Sengés, onde estavam armazenados os produtos possivelmente furtados, momento em que o homem responsável pelo local foi preso em flagrante. Os insumos recuperados possuem valor de mercado estimado em R$115 mil. A polícia segue com as investigações para chegar a todos os envolvidos no crime. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. A Justiça Eleitoral determinou que o WhatsApp informe os endereços de IPIs dos internautas responsáveis pela divulgação de áudio com voz artificial de pré-candidato à prefeitura lá de Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. O áudio produzido com ferramentas de inteligência artificial foi divulgado e compartilhado em grupos de WhatsApp no último dia 12. O material simula a voz do pré-candidato à Prefeitura de Maringá, Silvio Barros, do Partido Progressistas, o melhor colocado nas últimas pesquisas eleitorais. A fake news sugere que o pré-candidato não tem interesse em disputar a eleição. No mesmo dia em que os áudios foram divulgados, o Progressistas entrou com um pedido de providências junto à Justiça Eleitoral e à Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. A decisão da Justiça Eleitoral foi publicada no final da tarde de ontem e o prazo para que o Facebook, empresa detentora do WhatsApp, identifique os endereços de internet dos responsáveis pela disseminação dos áudios é de 24 horas. O WhatsApp também deve impedir o compartilhamento dos áudios. A pena é de R$100 mil para cada hora de descumprimento, a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação. Na última sexta-feira, o pré-candidato também protocolou uma notícia-crime na Polícia Federal para a investigação do episódio. A CBN está tentando contato com a imprensa do Facebook para comentar o assunto, Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. A Prefeitura de Londrina começa a construir 3 novas unidades de saúde 24 horas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Esse convênio para a construção dessas 3 UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas, foi firmado entre o governo do Paraná e a Prefeitura de Londrina, e 10 milhões e meio de reais foram repassados pelo Estado para erguer essas novas estruturas. Outros 8 milhões e 700 mil reais são recursos municipais. As unidades estarão localizadas nas regiões norte, leste e sul de Londrina e terão o mesmo padrão de construção, com cerca de 1.000 metros quadrados de área construída. As 3 obras, segundo o contrato, devem ser entregues em 10 meses até novembro deste ano. Atualmente, Londrina já conta com outras 2 unidades de pronto atendimento espalhadas na cidade. Luciano.
Então tá aí, mais 3 a caminho, né? 3 unidades de saúde 24 horas lá em Londrina. Obrigado, Cláudia. O movimento no litoral do nosso estado se manteve bom após os feriados e mesmo no período de bastante chuvas, né? Nesse momento, inclusive, o litoral vive este momento chuvoso. Os comerciantes nas praias seguem trabalhando para atender os turistas. O Patrick Gouveia tem mais informações. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Desde o início do verão, deveremos ter o período mais chuvoso desta temporada aqui no litoral do Paraná. A chuva deve se estender durante toda essa semana. Com chuva e queda nas temperaturas, deveremos ter uma das semanas com o menor movimento de turistas nas praias aqui do litoral do estado. A chuva faz parte do verão, é um processo natural nessa época, o que não desanima os comerciantes, que seguem trabalhando para atender os turistas, que comemoram o fato do movimento ter se mantido após o dia 10 de janeiro. A presidente da CIG, Associação Comercial e Industrial de Guaratuba, Roberta Costa, fala que a chuva é prevista e que o movimento no litoral se manteve, mesmo no período onde naturalmente é esperado diminuir. Vamos acompanhar.
A gente continua trabalhando, continua firme e forte, até porque a chuva ela é já uma característica aí do nosso verão, né? A gente está bem contente porque esse ano a gente sentiu que o movimento permaneceu aí, mesmo depois do dia 10. Dia 10 geralmente o fluxo de pessoas diminui na nossa cidade, aumentando nos finais de semana, mas a gente percebeu que esse fluxo ele continuou, mesmo depois do dia 10 até ali o dia 20, a gente estava com um movimento bastante considerável.
O comércio local aqui no litoral não para. Roberta Costa comenta também que as pessoas voltam durante a semana e que no final de semana vêm para passar o período aqui no litoral paranaense. Ela comenta também o período pós-Páscoa, onde os comerciantes começam a planejar.
Nesse período nós não fechamos, nós nos mantemos firmes e fortes, né? De braços abertos para receber todas as pessoas. Porque depois aí do carnaval, né? Principalmente depois da Páscoa, que a gente deixa para fazer toda essa organização e movimentação. O número de pessoas diminui, claro, né, das pessoas que estão na cidade, mas aí no final de semana a gente percebe, na verdade a partir de quinta-feira a gente percebe aí essa movimentação novamente na cidade.
Período de chuva e queda nas temperaturas. Temperatura neste momento aqui em Guaratuba 22 graus, muito abaixo do que vinha sendo registrado nos últimos dias. O fato é que a temporada aqui no litoral está tão boa, Luciano, que até o inverno decidiu visitar as nossas praias. Eu volto com você.
Muito obrigado, Patrick, pelas suas informações. Esfriou aí no litoral. É o pessoal que queria tomar um banho de mar, quem está de férias, passa uma temporada aí nas praias, teve que adiar nos últimos dias em função da chuva e desse clima, né? Bem mais amena a temperatura por lá. Obrigado, Patrick. Com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.